Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de outubro de 2021. E eu já confessei para vocês que todo final de dia, ou mesmo quando eu acordo de manhã, eu falei, puxa, será que eu tenho assunto suficiente para gravar mais um episódio do Radinho? Mas o mundo é generoso, o mundo é criativo, né? 7 bilhões de pessoas não param de inventar moda, então sempre surge alguma história que mereça a nossa conversa matinal. Nem sei por onde eu começo hoje. Acho que eu vou começar porque eu não consigo. Eu estou sorrindo a manhã toda por causa disso, e vamos começar por aí. Depois a gente segue o fio das outras histórias. A BBC publicou uma reportagem extremamente interessante, uma reportagem que passa pela Polônia, passa por Israel, passa pelo Japão. Bacana, legal. A reportagem é sobre inteligência artificial e religião. A reportagem começa justamente com um polonês na Polônia, que é um país predominantemente católico, que aparentemente, né, movido pela compaixão, ele falou, puxa, meus conterrâneos aqui estão na pandemia, eles não podem ir à missa, eles não podem frequentar ali o seu padre de predileção, eu vou bolar alguma coisa para preencher esse vácuo, né? E aí ele criou uma coisa, eu nem sei como chamar isso. Imagina uma imagem religiosa, um santo, tá bom? Imagine um santo, todo branquinho, acho que deve ser um protótipo, provavelmente deve ter sido impresso em 3D, não sei se ele vai pintar de cores vivas, jamais saberei, mas praticamente um santo, inclusive com uma auréola. Aí o que acontece? Quando você liga, a palavra é ligar, quando você liga esse santo, que se chama, curiosamente, santo, eu não sei como é que é santo em polonês, mas o nome dessa criação é santo, quando você liga este artefato, uma auréola de LEDs, né? Ele tem uma auréola, né, em volta da cabeça, uma ligada por LEDs, e esse artefato, ele é carregado com toda a sabedoria cristã, 2000 anos de cristianismo estariam ali, de alguma maneira, condensados, não sei se pela nuvem, não sei se a memória, não sei detalhes da arquitetura dessa história, se ele está conectado, porque afinal, uma das origens da palavra religião, muita gente diz, é religare, né, que conecta alguma coisa com outra, quem sabe esse santo está conectado na nuvem, aí sim, primeiro vai ser a primeira imagem ligada ao céu, mas bom, vamos voltar aqui, foi uma pequena digressão, porque realmente isso me deixou muito excitado logo de manhã. E o que acontece é que esse santo, ele pode brindar você com pérolas, né, da filosofia, da crença católica, e ele responde a perguntas, certo? Certo, uma repórter chegou para ele e perguntou assim, existe céu? E aí o santo respondeu em voz alta, em bom inglês, é mais fácil um rico passar pelo buraco não sei da onde do que um camelo, não sei do que no reino dos céus. A própria repórter falou, olha, ele não respondeu a minha pergunta diretamente, mas eu acho que o que ele falou faz um certo sentido. Eu sei que é um verso da Bíblia e eu acho que é pertinente. Ok, então vamos pular, vou fazer uma pausa, eu já volto para o santo. E vamos agora para uma modelo, que é um modelo, acho que de origem israelense, uma moça novinha, que é uma estudante e tal, ela resolveu fazer o Robô Rabino. O Robô Rabino é um aplicativo que propõe para você desafios diários para tornar você uma pessoa melhor, baseado na religião judaica. Certo? O Robô Rabino, ele praticamente gamifica o seu processo, é engraçadinho, o seu processo de, sei lá do que, de evolução espiritual, e ele é engraçadinho, tem uns desenhinhos, é animadinho, parece uma coisa meio infantil, tá bom, o Robô Rabino. E aí, para fechar esse círculo, acho que vem a história que é mais legal, eles mostram um templo budista em Kyoto, uma cidade importantíssima, né, no Japão. Esse templo agora abriu para os fiéis, para eles, eles contemplarem um robô. Um robô, tá lá, um robô de pé, ele tem o corpo parece o corpo do Exterminador do Futuro, é todo metálico, né? É um corpo articulado, ele se move, ele fica de pé ali, levanta os braços, vira para cá, vira para lá. O corpo é todo com metal exposto, exceto pelo rosto e pelas mãos, que são muito realistas, que são cobertos de silicone, parece pele humana. E esse robô está lá, ele faz uns gestos e ele fala coisas budistas. E a qualidade, uau, é muito impressionante, porque todos os movimentos faciais, a maneira como ele vira a cabeça, a maneira como ele mexe a boca, na verdade não é ele, é ela, é uma divindade chamada, acho que Canon, que é uma divindade que eu já esqueci qual é a divindade, não me lembro, perdão, esqueci, porque realmente era muita informação para minha cabecinha que estava fervendo nesse momento. E essa divindade fala lá coisas budistas, vira para cá, vira para lá, e chamaram inclusive estudantes jovens para, né, sei lá, o que, que eles pensam a respeito, o que, que eles sentem, né, sobretudo o que, que eles sentem a respeito. E aí vamos agora, apresentados os fatos, né, duros, vamos agora explorar um pouco as reações. Quanto ao católico, né, o santo, uma moça ali falou, olha, parece uma Alexa católica, né? Ela deve ter ali aquele negócio da Amazon, que já é por si só uma divindade conectada na nuvem do Jeff Bezos, né? O céu é o consumo, mas o que é interessante, aí vamos pular para o robô rabino. O rabino, a repórter consulta um rabino, na verdade a própria modelo vai mostrar o robô rabino para um rabino de carne e osso, e o rabino fala, olha, legal, qualquer coisa que ajude as pessoas a se tornarem melhores, é interessante. Eu fico preocupado apenas porque uma inteligência artificial pode surtar, pode ser manipulada, isso pode levar as pessoas para um descaminho bastante sensato. E aí ele colocou, olha, o problema para mim é que um rabino tem alma e esse robô não tem, né? O rabino tem alma e o robô não tem. E agora a gente salta para Kyoto, e aí tem uma, e alguém me corrija, por favor, porque pelo que eu saiba, no shintoísmo, que é uma das religiões predominantes no Japão, tudo tem alma. Uma das razões pelas quais, posso estar errando aqui, pode ser uma anedota, pode ser uma lenda urbana, por favor me corrijam, se alguém conhece um pouco mais a cultura japonesa, por favor me corrijam. Mas que eu, né, tenha a lenda urbana aí é que no shintoísmo a alma é compartilhada por objetos, pela natureza, por cada grão de arroz tem um kami, né? Então a alma está de alguma maneira em todos, tudo tem alma, e eu me lembro aqui de ter visto reportagens de chefes de cozinha japoneses que quando aquela uma faca específica que ele, né, durante a vida inteira usou, essa faca não consegue ser mais amolada, a faca ela é sepultada com um ritual, porque afinal aquela faca também tem alma. Então dá para entender um pouco melhor a relação que os japoneses sempre tiveram, bastante diferente, com os robôs, né? Sempre muito mais receptivos que um robô, porque não, talvez não tenha aquele efeito que em inglês se chama uncanny valley, né? Que você, quando vê um robô realista demais, se acha esquisito, porque afinal ele está morto, ele está vivo, é uma coisa meio sinistra. Talvez isso para um japonês, essa reação não exista, porque ele enxerga alma em tudo. Aliás, eu me lembro, não sei se alguém aqui se recorda, eu vou tentar achar um link e mostrar para vocês. Há quantos anos isso? 2005, 15 anos atrás, pelo menos, a Sony tinha um cachorro robô. Quem lembra do Aibo? O Aibo era um cachorro robô, que era uma graça. Eu cheguei a ver um desligado, eu nunca vi um ligado. Mas quem era dono desses cachorros robôs desenvolvia um afeto extraordinário. Tinha, inclusive, eu lembro de ter visto uma reportagem, vou tentar localizar, não garanto que eu consiga, mostrando que alguns, quando a Sony descontinuou esse produto, e os cachorros, coitados, começaram a não ter mais como consertar, manutenção, garantia, eles começaram simplesmente a envelhecer e morrer, né? Alguns japoneses começaram a fazer quase que um canil de Aibos para tentar mantê-los vivos, porque eles juravam de pé junto que cada cachorro desenvolvia uma personalidade, né? Pois bem, então isso talvez explique porque a reação japonesa que eu vou descrever agora seja diferente, mas que eu acho admirável. A repórter pergunta para um monge budista, e aí, né? O cara fala, não, isso é sensacional. Por quê? Porque, veja bem, ao contrário de mim, esse robô, ele é imortal. Ele não só é imortal, como ele pode ser aperfeiçoado continuamente. Um robô tem auto-updates. Então, ele... Olha que coisa curiosa. Um monge budista achando que um robô é superior, vou repetir, superior, pelo fato de que ele tem uma evolução contínua e, em princípio, ele não morre. É lógico, até a Sony, não foi o que aconteceu com os cachorrinhos da Sony, né? A Sony desistiu dos cachorrinhos e tem uma história da Sony para contar mais para frente, é engraçada também. Mas, gente, na boa, eu achei isso absolutamente extraordinário. É lógico, você começa a pensar em inúmeros cenários, né? Se de repente, sei lá, alguma dessas igrejas do Bolsonaro vai fazer provavelmente um pastor digital, que aliás que tem um plano de assinatura, né? Ele já tira 10% da sua conta bancária todo mês, é perfeitamente possível, né? Você pode pensar em gamificar, você pode pensar tanta coisa. Não, eu sei que a tecnologia desde os primórdios, eu me lembro disso, que várias igrejas de todos os sabores diferentes usaram a internet para sei lá o quê, para fazer, distribuir textos, exercícios, aplicativos com Corão, com a Bíblia, para você estudar a Bíblia, desde sempre. Agora, vamos lá, você fazer uma imagem, né, uma imagem, não uma imagem visual, né, uma imagem, fazer uma escultura, fazer um objeto que, em princípio, fala, é tão interessante. O que é mais interessante aqui é que a gente vê sentido em tudo. Como a gente vê sentido em tudo, a chance disso ser um sucesso é extraordinária. Eu já comentei com vocês de pessoas muito próximas, inteligentes, formadas, né, próximas do meu círculo aqui, que leem o horóscopo do Quiroga como se aquilo fosse a palavra revelada, como se aquilo tivesse uma sabedoria que eu tivesse que levar em conta, não só uma sabedoria, mas também um poder preditivo. E qualquer um de nós aqui sabe que aquilo é uma completa bananada. A gente acredita em qualquer coisa. E aí eu vou colocar um testemunho meu. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, 17, 18, 19, 20 anos, não sei, faz muito tempo, eu me encantei e acreditei piamente e, nossa, prestei consultoria numa coisa chamada I Ching, o livro das transmutações. Eu tinha o I Ching, que era um livrão, grosso, assim, bonito, com uma capa bastante impressionante. Eu tinha umas moedinhas e tinha que ser as moedas corretas, porque vai saber se você trocar se faz alguma diferença. E a ideia, não sei se alguém já caiu nessa história, é que você imagina uma pergunta, você lança as moedas, de acordo com a combinação das moedas, você desenha um hexagrama, e esse hexagrama, são 64, se eu não me engano, hexagramas possíveis, eu não me recordo, é 2 a sexta, é isso aí, 64. E aí você vai ler um texto que tem ali, em princípio, alguma coisa relacionada àquilo que você perguntou. Eu acreditava naquilo, eu ficava quebrando a cabeça para tentar interpretar, porque obviamente, como todas as coisas relacionadas a esse tipo de material divinatório, aquilo é vago, aquilo quer dizer qualquer coisa. Então, obviamente, você não tem nenhuma frase assim, olha, a sua unha do dedão esquerdo vai cair às 3 da manhã. Não. Não tem nada assim, claro, mas tem alguma coisa, sempre uma coisa muito vaga, que permite várias interpretações. Eu achava aquilo uma coisa sagrada. E, convenhamos, é um livro, 3 moedinhas, acaso e nada mais. Hoje eu olho para trás e fico pensando com uma certa compaixão na minha credulidade, em quanto tempo eu perdi jogando moedinhas para o Xing quando eu tinha 19, 20 anos. Pois bem, então, levando em consideração que qualquer um de nós acredita em absolutamente qualquer coisa, a chance de sucesso, agora imagina-se em Aparecida do Norte, né, no próximo dia 12 de outubro, tiver como souvenir uma réplica da Santa, hein? Conectada a sei lá o quê, a Alexa eu não digo, mas que você faça uma pergunta e uma voz melíflua, né, te dê grandes pérolas da sabedoria cristã dos últimos 2000 anos. Isso, imagina se ela brilhar no escuro, então. Imagina se... Cara, não estou brincando. Vai ser um sucesso. Eu acho que absolutamente todo mundo vai comprar um troço desse. Eu já estou vendo altares por aí. Bom, aí eu nem estou conseguindo falar direito porque isso é tão completamente surreal. Então, é surreal e ao mesmo tempo é tão natural, é tão óbvio, é tão... demorou para isso acontecer. Todos os cenários possíveis, você pode imaginar isso sendo hackeado, você pode imaginar que de repente as suas preces um dia alguém vai conseguir hackear e vai saber tudo que você pediu para santo, para o santo, para canon, ou seja, para quem for, né? Você pode imaginar versões diferentes, você pode... Cara, isso, imagina isso para anunciantes, né? Deixa, sei lá, a Fiat saber que você está rezando para comprar um carro novo, imagina, que coisa sensacional. Pois bem, assistam a reportagem, eu achei divertidíssimo. Aliás, estava conversando agora com minha mulher de manhã, ela lembrou, olha, lembra em Praga? Pronto, então vamos falar de Praga rapidamente. Praga é uma cidade absolutamente maravilhosa, passamos lá, nem lembro quantos dias, 15 dias, 16 dias, não lembro. Andamos que nem uns loucos, e Praga, eu me lembrei da minha outra avó, minha avó Helena, que era professora, que ela era devota, além de ser devota de um santos bastante exótico, se eu não me engano, tem um santo que é um menininho que está enterrado no cemitério da Consolação, que teria poderes extraordinários. Ela é devota desse menininho que eu já esqueci o nome, é um sobrenome, já esqueci. Mas ela é devota do Menino Jesus de Praga, que ok, eu lembro quando a primeira vez que eu fui para Praga, acho que foi na década de 90, foi a época que eu morei em Berlim, Praga tinha acabado de sair da cortina de ferro, né? Ela tinha acabado de sair do regime comunista, ela tinha acabado de se tornar uma cidade aberta, não era nem, imagina, ela já era interessante naquela época, hoje ela é muito mais interessante, e eu lembro que eu não sabia muito bem, estava circulando pela cidade e eu vi para vender uns cartõezinhos do Menino Jesus de Praga, eu lembrei da minha avó, trouxe, nossa, foi, imagina, um êxtase, né? Mas naquele momento eu não visitei o Menino Jesus de Praga, né? Dessa vez eu visitei. Então você caminha para lá e para cá e você acha lá a igreja onde está o Menino Jesus de Praga. Eu não lembro muito bem qual é a história do Menino Jesus de Praga, mas o Menino Jesus de Praga é na verdade um boneco quase em tamanho natural de uma criança obviamente linda, uma criança, né, assim, loirinha, o bebê de propaganda de margarina, a gente vai falar de margarina mais pra frente. Ele tá lá com uma roupa absolutamente exuberante, né, uma roupa sensacional, e a igreja lotada de senhorinhas, senhorinhas do mundo inteiro. E aí quando você sai, né, ok, a igreja nem é tão interessante assim, não é? Tem outras igrejas mais bonitas em Praga, mas quando você vai sair, você tem que passar necessariamente pela lojinha, claro, e na lojinha você compra todos os tamanhos possíveis do Menino Jesus de Praga. Minha avó, infelizmente, já tinha falecido, mas eu trouxe um para o meu pai, um pequenininho, porque senão era, né, eu estava dentro do meu bolso, mas tinha ali um modelo Must ali que custava, sei lá quanto custava, 500 euros, 1000 euros, eu não sei, mas era muito caro. Era um bonecão lindão e que tinha várias roupinhas. Você podia trocar a roupinha do Menino Jesus de Praga como se fosse uma Barbie. Não estou brincando. É como se fosse uma miniatura do Clóvis Bornai. Né? Clóvis Bornai, para quem não lembra, era o grande vencedor hors concours dos concursos de fantasia e de carnaval, sempre com umas fantasias exuberantes, penas de avestruz, de pavão, etc. e tal. Pois bem, então o Menino Jesus de Praga tem uma versão Barbie, né? Ou versão G.I. Joe, para quem, né, sei lá, tem outra história. Agora imagina se fizerem um Menino Jesus de Praga que fala, hein? Que fala. Não sei se ele vai responder suas preces, se ele vai falar de repente, se você tem que pagar para ele falar. Uau, uau, é muito interessante. É curioso porque faltou para mim eles terem algum exemplo da religião hindu. Porque pelo que eu saiba, eu tenho um imenso respeito pela cultura indiana, As histórias são sensacionais, os deuses são lindos, né? Qual é a religião que afinal põe um deus praticamente nu, dançando com os cabelos ao vento, cercado pelas chamas, pisando no demônio da ignorância? Isso é tão bonito que eu tenho um desses em cima da minha mesa. Não por razões espirituais, mas só por razões estéticas. Eu acho bonito esteticamente. Mas, pois bem, que eu saiba, na religião hindu, você, quando tem uma estátua, né, de um deus, a imagem de um deus, e você alimenta, etc. e tal, porque, em princípio, o deus, de vez em quando, não sei se é sempre, não sei detalhes, ele habita efetivamente aquela imagem, é como se aquela imagem estivesse viva e ele te fosse um hóspede na sua casa. Né? Então, eu fiquei imaginando aqui um Krishna, um Vishnu, um Ganesh, né, por inteligência artificial. Eu acho que eu teria um Ganesh que fala. Né? O que será que ele falaria? Será que ele citaria trechos do fabuloso Mahabharata? Pois bem, acabei de gravar 20 minutos, mas, cara, isso para mim é tão sensacional porque fala de várias coisas. Fala da nossa capacidade de acreditar e de ver sentido nas coisas mais completamente mirabolantes. É interessante também porque a gente coloca a seguinte questão: se as pessoas acreditam e elas estão felizes, e daí? Né? A não ser que a gente tenha alguma, sei lá, né, a gente caia naquela armadilha de achar que existe apenas uma religião e todas as outras são heresias completamente insanas, né? Agora falta definir qual delas, porque tem uma infinidade. Se eu der uma volta no quarteirão aqui, eu vou achar umas 10. Né? Qual delas que seria... Vamos imaginar que todas se equivalham, né? Que nenhuma é melhor que a outra, que provavelmente você, todo mundo, tenha adotado uma ou outra por uma razão completamente casual. Se você tivesse nascido um quarteirão mais para frente, se você tivesse nascido, sei lá, no Timor-Leste, ou seja o que for, se tivesse nascido em Cabul, né, talvez você tivesse perfeitamente feliz com o zoroastrismo, tanto faz. Né? Então vamos imaginar que elas todas se equivalem e as pessoas estão felizes, mais ou menos como eu estava feliz quando li o meu I Ching. Dá o que pensar. Eu acho muito interessante. Vamos seguir aqui, porque tem outros assuntos. Eu falei rapidamente aqui de propaganda de margarina. Tem um episódio do 99% Invisível que é sobre margarina. Pois bem, da onde vem margarina? Agradeça a Napoleão III. Napoleão III ali, imperador da França, e vamos falar da França daqui a pouquinho. Não, vamos falar da Sony, tinha esquecido da Sony, eu conto rapidamente o que era da Sony antes que eu me esqueça. A China está multando a Sony em 1 milhão de iens, é isso? Deve ser o símbolo, porque a Sony teve a empáfia de anunciar uma nova câmera num dia que é o dia que se, né, relembra a invasão japonesa da China. A China, nessa história de você ter uma narrativa nacional, né, de você, sei lá, fazer toda essa mitologia em torno da história chinesa e do Partido Comunista e tal, bom, grande parte dos países define a sua identidade como uma reação ao abuso de alguém, da opressão. Essa história de opressão funciona sempre, né? Não podemos mais ser oprimidos. Bom, pois bem, então tem essa data, que é a data em que o Japão teria invadido a China e a Sony lançou uma câmera nessa data. E daí, bom, para a China isso é imperdoável, isso jamais deveria ter sido feito, eles foram multados. Ok, agora vamos voltar para o Napoleão III, que está ali em guerra com a Prússia, e ele percebe que é muito difícil ele alimentar os soldados franceses com uma boa manteiga francesa. Né? Manteiga, sugiro, por exemplo, a manteiga Président, né? O caso está aí nos melhores supermercados do ramo, mas como é que você manda manteiga Président? Mas acho que ele não ia mandar Président, porque presidente, ele era um imperador, ele tinha que mandar uma chamada imperador. Mas como é que ele manda manteiga para todo mundo? Então ele faz um concurso para quem propõe alguma alternativa mais barata e mais, como hei de dizer, mais durável, né, do que a manteiga, porque a manteiga estraga rápido. Como é que você transporta a manteiga? Você precisa de refrigeração, um horror, tal. E aí um fulano, cujo nome obviamente eu já me esqueci, ele propõe a margarina. Só que a margarina, naquela época, não era feita de, sei lá, óleos vegetais. Não, a margarina era feita com banha animal e outras coisas mil, né, que vinham dos matadouros, sobra, pele, sobra. O cara fazia algum processo lá que ele devia cozinhar tudo aquilo virava algum tipo de banha, ele passava por algum processo maluco e no fim aquilo era a margarina. É, nada apetitoso, certo? Certo. Mas a margarina nasce assim, né, para alimentar os soldados com uma coisa que parece manteiga, mas não é. Inclusive, é mais, um pouco mais asqueroso do que qualquer, então, margarina surge assim. O que é muito interessante é que margarina era realmente muito barato, e isso chega nos Estados Unidos num momento também ali complicado, você tem a guerra, e a margarina começa a fazer um sucesso danado. O que acontece? O pessoal da indústria leiteira, dos laticínios, espana. Onde já se viu, pelo amor de Deus, as pessoas não podem parar de comprar manteiga. E elas começam a fazer uma campanha suja, né? Tipo o gabinete do ódio, com anúncios caluniosos, dizendo, olha, você não pode comer essa margarina porque vai saber o que tem aí dentro, deve ter, sei lá, coisa de bruxaria, deve ter, cara, sapato velho, defunto, né? E começa uma campanha de difamação da margarina. E mesmo assim, como era muito barato, as pessoas continuavam comprando, porque as pessoas estavam sem dinheiro. E aí margarina, inclusive, passa a ser uma coisa de pobre. Pobre come margarina. Mas, cara, na boa, melhor do que não comer nada, vamos que vamos. E a coisa começa a tomar rumos completamente delirantes, porque era muito difícil de você diferenciar uma boa margarina, né? Se o cara adicionasse ali corantes, etc. e tal, ficava muito parecido com manteiga, tá bom? Aí o que acontece? Os caras conseguiram, em alguns estados americanos, passar leis para proibir que os fabricantes de margarina colocassem algum tipo de aditivo que fizesse com que ela fosse parecida com a manteiga. Ou seja, para os caras conseguirem vender a margarina não poderia parecer manteiga. Então, o que acontece é que as pessoas estavam passando no pão uma mistura, provavelmente com uma aparência meio duvidosa, meio esbranquiçada, né, banha praticamente. E em alguns lugares, chegou-se ao extremo de obrigar os fabricantes de margarina a colocar algum corante que fosse notoriamente diferente. Por exemplo, rosa. E o cara, o produtor desse episódio do podcast, ele se lembra que uma época ele passava a infância dele com os avós em Quebec, no Canadá, e na infância dele a margarina era rosa, porque Quebec foi um dos últimos lugares a suspenderem essa estúpida lei, né, que obrigava você a passar uma coisa cor-de-rosa na margarina. Aliás, o esforço da indústria do laticínio era tão gigante que alguns fabricantes de margarina, é lógico, colocaram imposto na margarina, como se a margarina fosse a pior coisa do mundo. Os caras, bom, já que a gente não pode vender uma margarina que pareça a manteiga, a gente vai vender a margarina com um saquinho de corante. Então você compra a margarina, que não tem cor nenhuma, é uma coisa esbranquiçada, e você mistura manualmente o corante amarelo na sua margarina para ficar parecendo manteiga. Era o jeito que eles inventaram para conseguir dar um drible, contornar essa legislação. E aí eles têm até o testemunho de uma pessoa, recomendo que vocês ouçam, que fala, cara, ficava nojento, porque por mais que você misturasse, você via ali a cor meio e desigual, extremamente interessante. Aí o que acontece? Num certo momento, descobre-se como fazer margarina a partir de óleos vegetais. Pronto, aí de uma hora para outra a margarina, né, não tem mais aquela composição misteriosa e um pouco repulsiva, né, e ela é feita de óleos vegetais, blá, 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 blá. Então ela tem de novo um momento de, ok, olha aqui que saudável, né, a margarina é mais saudável, ela faz bem para o seu coração, etc. Aí vem uma outra fase, quando eles descobrem que no processo de transformar esses óleos vegetais em margarina, você acaba fazendo gordura trans, e gordura trans foi associada e é associada a vários problemas de saúde. E aí, de novo, de uma hora para outra, a margarina vira a grande vilã. Então, ela fica, é uma gangorra, né? Tem hora que a manteiga é muito mais nociva para a saúde, e tem hora que a margarina é mais saudável. E aí agora tem também a questão vegetariana. Quem é vegetariano, talvez queira comer margarina, mas vai se preocupar com a gordura trans. E aí, para completar essa história toda, parece que agora, para pegar uma carona na onda vegetariana, tem gente vendendo uma manteiga que seria uma manteiga vegetal. E, mas é lógico, uma manteiga vegetal é margarina, mas os caras não estão chamando de margarina para não parecer margarina. Eu não podia imaginar que margarina tivesse uma história tão, como o hei de dizer, né? Tão escorregadia. Eu achei essa história muito interessante. Tem uma história curiosa aqui, vocês devem ter visto, saiu no G1, saiu em vários lugares, sobre vikings. Vikings. A gente comemorou, porque a gente não, porque a gente, isso não é um feriado brasileiro, mas os americanos comemoram o dia de Colombo, se eu não me engano, é dia 12 de outubro, quando Colombo... É engraçado porque Colombo não chegou na América do Norte, né? Não sei porque que eles têm essa fixação com Colombo. Colombo nunca chegou na América do Norte, o cara parou ali no Caribe e tal, mas tudo bem. Então tem lá o Colombo, que teria descoberto a América, mas aí é o continente inteiro, né? Não é a América do Norte, eu nunca entendi bem essa história. Mas, pois bem, Colombo não foi o primeiro e agora a gente tem evidências claras. Segundo, aliás, o que é mais interessante dessa história é o método. É, eu já tinha visto vários documentários, vários estudos, né, sugerindo que vikings tivessem cruzado o Atlântico, né, com aqueles barcos deles sensacionais, com a orientação que eles faziam pelas estrelas e tal, eles teriam chegado à costa do Canadá. Né, e sobretudo porque nos relatos, que, né, nas histórias, nas sagas vikings, tem lá uma história que é mais ou menos essa, de um rei que atravessou um grande mar e foi parar não sei aonde, mas... Até que ponto isso era mitologia, até que ponto isso era folclore, até que ponto isso era uma coisa histórica. Pois bem, acharam ali restos de um acampamento no norte do Canadá, na costa leste. E, bom, vamos tentar datar de quando que é esse acampamento. E aí vem a questão interessante, você pode tentar datar por carbono 14, tem várias maneiras. Mas dessa vez, eles dataram de uma maneira um pouco mais exótica. Nesse acampamento foram usados troncos de árvores que foram cortadas, e elas foram cortadas mesmo, parece que foram usados instrumentos de metal que os povos originais americanos não tinham, então não pode ter sido, sei lá, índio que cortou aquele troço. Mas a questão, quando que essas árvores foram cortadas? Acontece que, sabe-se, e aí eu não sei exatamente como, preciso dar uma entendida aqui, mas em 976, se eu não me engano, depois de Cristo, teve uma tempestade solar extraordinária. O Sol teve uma crise de mau humor, garoto enxaqueca, ele bombardeou o planeta com uma quantidade colossal de radiação. Ok? Ok. O que acontece é que isso fica registrado nas plantas. E se a gente lembrar, né, que as árvores elas crescem em anéis, aliás, isso vai ser interessante, a gente vai para Portugal já já falar a respeito disso. Elas crescem em anéis, eles perceberam se nesses troncos que eles resgataram, que eles escavaram nesse acampamento, você tem os anéis todos e tem um anel ali, nesses três troncos, né, tem um anel que é um sinal claro dessa explosão solar. E aí o que acontece? Você conta quantos anéis tem até o final, quando a árvore foi cortada, porque ela para de crescer, claro. Tem 29 anéis. Então, teria acontecido 20... Não foi em 976, foi em 972. Pois bem, ou alguma coisa dessas. Eu estou quebrando a cabeça aqui. Mas a questão é que tinha 29 anéis e aí isso consegue, graças ao vestígio de uma explosão solar registrado no crescimento de uma árvore, eles conseguem colocar o ano exato onde essa árvore foi cortada. Não teria sido por instrumentos dos povos americanos, né, dos povos originais, certamente por instrumentos metálicos. Então, eles conseguem colocar isso a exatos 1000 anos. Essa construção teria sido feita em 1021 depois de Cristo. Então, sim, os vikings estiveram aqui há muito tempo, saíram correndo. O que é interessante, e a gente vai conectar isso já já com os Maori na Nova Zelândia, um dos interesses para os vikings virem tão longe seria madeira. Porque na Groenlândia, na Dinamarca, na Suécia, não tinha tanta madeira assim, não é? E a madeira que tivesse, provavelmente eles já deviam estar esgotando, extinguindo, fazendo barco, queimando, etc. e tal. Então eles precisavam de novas reservas de madeira. Veja aí, de novo, a questão de explorar sempre com dois sentidos, né? Em inglês você tem o verbo explore, que é o que, sei lá, um navegador faz, ele está viajando pelo mundo, ele está explorando, né? Que foi o que os vikings fizeram, mas tem a palavra exploit, que é como explorar uma jazida de petróleo, né? Que é como explorar o seu vizinho, que é como explorar os escravos. Então se percebe que os vikings usavam as duas palavras do explorar, não é que eles estavam simplesmente numa expedição científica, eles já tinham esgotado a própria madeira e vieram atrás da madeira daqui. Extremamente interessante. Eu vou conectar isso com uma história maori. Maori é aquele povo da Nova Zelândia que tem aquelas tatuagens belíssimas, eu acho super bonito. Eles têm aquela dança bizarra que eles fazem antes de jogos, tal. Não sei se vocês já viram. Eu vou ver se eu acho um link aqui, é uma coisa meio assustadora. Pois bem, os Maori conquistaram a Nova Zelândia, aquela região toda ali, eles foram se expandindo, né, de novo atravessando oceanos, nessa vocação humana para atravessar oceanos. Bom, mas eu já vou dar o objetivo aqui. O que acontece é que pesquisadores estavam na Antártida, Polo Sul, Antártida, lá para baixo, e eles estavam tentando entender o clima da Terra, como o clima evoluiu. E a gente vai conectar isso com a Revolução Francesa daqui a pouquinho. Mas, pois bem, o que você pode fazer para tentar voltar no tempo, por assim dizer? Você pode ir num lugar que tem muito gelo acumulado, que está acumulando gelo há muito tempo, aí você faz o quê? Pega uma broca, faz um túnel, você tira um canudo de gelo, com dezenas de metros de comprimento, e aí você vai vendo o que, que foi acontecendo. Porque o gelo, à medida que ele se forma, ele absorve o que tem na atmosfera. Ele absorve ar, absorve fuligem, absorve pólen. Então o que você tem ali é praticamente um blog, como se fosse um blog, um scroll infinito, né, de vestígios do passado. E os caras estavam analisando ali e eles percebem que num certo ponto, mais ou menos no século XII, se eu posso estar chutando os números aqui como sempre, tem fuligem. Agora, convenhamos, fuligem na Antártida, mesmo há 500, há quantos anos atrás, e não é uma coisa muito... Como essa fuligem chegou ali? E aí eles ficaram analisando da onde poderia ter vindo, o que, que tinha próximo, o regime dos ventos, e a conclusão que eles chegaram é que isso era prova dos Maori chegando na Nova Zelândia e botando fogo em tudo. Acontece que os Maori, para conseguir se estabelecer, para conseguir explorar nos dois sentidos, né, um ambiente novo, eles tacavam fogo, porque aí você derruba um pouco da floresta, você tem um pouco mais de espaço e você consegue avançar. Então observe, os Maori, querendo ou não, eles fazem parte dessa nossa grande história, né, essa grande história nossa de botar fogo em tudo e deixar tudo um lixo, e aí os vestígios, numa hora a gente acaba descobrindo. E agora a gente vai para a Revolução Francesa. Um artigo extremamente interessante, ainda mais para quem se interessa pela questão climática, um artigo na revista Time, cujo título é o seguinte: o caos climático ajudou a incendiar a Revolução Francesa, e tem aí uma grande lição, um grande alerta para hoje. Veja só o que acontece. Revolução Francesa, certo? Guilhotina, queda da Bastilha, aquela zona toda. Por que que isso acontece? E aí é muito interessante, porque se você, dependendo de como você aprendeu história, se teu professor era um professor materialista, dialético, que ele vai dizer que a única maneira de você entender a história é a luta de classes, ou você observar o modo de produção, né? Eu acho que vale a pena a gente sair um pouco desse modelo engessado, porque o que talvez tenha realmente precipitado a Revolução Francesa foi uma coisa um pouquinho mais ampla, bem mais ampla. O que acontece é que um pouco antes disso, em 1770, 20 anos antes, né, 22 anos antes da Revolução Francesa, começou uma estranha mudança climática que foi chamada de... na verdade é o seguinte, isso começa no século XIII, né, 1200 e bolinha, começa a pequena era do gelo. Simplesmente a Europa inteira fica mais fria, sem mais nem menos a coisa fica mais fria, tá? Isso é um período que durou bastante. Por volta de 1770, ou seja, 22 anos antes da Revolução Francesa, você tem aí um inverno horroroso, medonho no norte do Atlântico. Isso complica imensamente a questão da logística, dos navios, do transporte, da agricultura. E isso começa a provocar o quê? Falta de grãos. Ó, em 1775, uma tremenda escassez de grãos provocada por anos de colheitas ruins. O que, que isso resultou? Em motins, em levantes populares. A França estava de cabeça para baixo porque faltava pão por causa do clima. Né? Foi a guerra da farinha, eu não lembrava disso. Para completar a história, porque desgraça nunca vem sozinha, né? Um vulcão, né? Uma fissura vulcânica irrompeu na Islândia em 1783. Ou seja, um pouquinho antes da Revolução também, 9 anos antes. O que acontece, esse fenômeno vulcânico jogou 120 milhões de toneladas de enxofre na atmosfera. O que acontece, o céu todo da Europa ficou com uma cor horrorosa, né? E aí o tempo ficou mais extremo ainda. Além do ar ter ficado praticamente irrespirável, você começou a ter extremos, né? Um verão extremo, com tempestades destruidoras, inclusive com granizo grande o suficiente para matar animais, né? Aí você vinha um verão com essas tempestades, aí você vinha um inverno brutal, congelava tudo, aí quando na primavera esse gelo degelava, o que você tem? Inundações. Então começa uma série de desgraças, o clima fica absolutamente indócil. Tanto é que eles estão citando aqui um americano que passou pela França, mais ou menos naquela época, em 1785, John Adams, ele escreve: o país, a França, é uma pilha de cinzas. Você praticamente não vê capim e grama. Todo tipo de grão está em falta. Ou seja, você tem uma crise alimentar, né, insegurança alimentar. Vale lembrar que metade da população brasileira tem, sei lá, 50 milhões, nem lembro mais a quantidade de brasileiros que estão em insegurança alimentar. Pois bem, França, insegurança alimentar. E aí vai. Bom, a coisa toda vai piorando, você tem colheitas que falham, e aí você tem, em 1788, mais uma tempestade de granizo recorde, o preço dos grãos subiu, as pessoas não tinham mais o que comer. Bom, em suma, vejam que interessante, não é a primeira vez aqui no Radinho que a gente tenta explicar alguns fenômenos simplesmente por mudanças climáticas. Então, a fome na França não era só porque o rei era, né, um esbanjador, porque você tinha adversários, claro que isso contribui, né, mas simplesmente havia coisas acontecendo por conta de mudanças, de chicotadas no clima, por assim dizer, né? E as pessoas dependiam fortemente da agricultura. Eu já comentei que uma das hipóteses para o fim da Era do Bronze, que foi uma era particularmente fecunda, rica, né, interessantíssima, né, foi quase uma primeira globalização na história da humanidade. Você tinha ali Egito trocando coisas com o povo micênico, você tinha, sei lá, bronze circulando para cá e para lá, aquela coisa maravilha. Isso tudo acaba provavelmente também por questões climáticas que provocaram fome, que provocaram migrações, que provocaram levantes, que provocaram destruição. Aliás, uma questão, não sei se vocês viram isso, eu vou dar um link para essa notícia. Ao longo do último ano, a imigração americana barrou 1 milhão e 700 mil imigrantes tentando entrar nos Estados Unidos. São praticamente 4.500 imigrantes tentando entrar todo santo dia. Todo santo dia. Ok? Né? O Trump tentou, na história do muro do Trump, é lógico, o Biden falou: não, esse negócio de muro é coisa de louco. Pronto, aí o pessoal ficou mais empolgado ainda, achando que ele ia ser mais tolerante, mais bonzinho. Você tem hoje esse número recorde de 1 milhão e 700 mil pessoas barradas na fronteira. O que mais que tem de interessante aqui? Já falei dos vikings. Tem um artigo aqui sobre um navio afundado na Suécia. Isso eu vou deixar para amanhã porque é um artigo longo, eu vou ler depois. Mas tem um artigo que eu acho que vale a pena todo mundo aqui prestar atenção, que é a questão do sono, que é outra pauta recorrente aqui do Radinho, né? Estudos aqui tentando mostrar que o risco de você ter Alzheimer, e Alzheimer é devastador, é extremamente debilitante. Nos Estados Unidos, isso, um monte de gente é vítima disso, no Brasil também, mas eles estão tentando achar alguma correlação com o sono. E eles descobriram o seguinte: se você dormir de menos, o seu risco aumenta se você dormir a menos, né? Se você dormir menos, estou tentando acertar aqui, se você dormiu menos, seu risco de Alzheimer aumenta. Se você dormir demais, o seu risco também aumenta. Então tem ali um período ótimo, que seria alguma coisa como por volta de 6 a 7 horas e meia por noite, que é um período que, em princípio, você diminui o seu risco de Alzheimer. Eu fico feliz porque eu preservo o meu sono, eu preciso dormir, sei lá, 7 horas, 6 horas e meia, pelo menos toda noite, eu acordo muito cedo, todo santo dia. Mas eu conheço gente que, sei lá, que se acha o super-homem, acha que dormir é uma absoluta perda de tempo. Então, prepare-se para coisas que podem acontecer, que são, sei lá, não necessário. Aliás, tem uma outra notícia aqui que me deixou bastante intrigado. É esclerose múltipla. Eu já vi casos e tenho amigos que são vítimas disso. Também não é nada... Não é mole, para dizer o mínimo, né? Não é exatamente um processo dignificante, pelo contrário, é arrasador para a família, para quem está passando por isso. Mas o que é interessante é que médicos estão tentando fazer uma correlação aqui entre infecções na juventude e a incidência, décadas depois, da esclerose múltipla, que começa muito lentamente. É uma doença que avança muito lentamente. Né? Parece aquela história do Hemingway, né? Como é que é? Aos poucos, então, de repente. Né? E o que eles estão vendo aqui, que tem uma certa correlação com gente que teve... como é que chama isso? É mononucleose? Chama febre glandular. Né? É uma coisa que você tem quando é adolescente, muito comum, mononucleose ou a doença do beijo. Eu acho que é aquela história do sapinho. Eu tive recentemente... Né, um adolescente aqui no nosso círculo mais próximo que apareceu com uns sapinhos estranhos. Eu falei, ah, doença do beijo. Ele falou, não, imagina, eu estava fazendo um trabalho voluntário. Aham, sei. Mas, pois bem, talvez tenha aí uma correlação entre uma infecção que você tem na adolescência ou na juventude e que pode aumentar o seu risco mais para frente. E aí eu vou conectar isso com um vídeo extremamente interessante que realmente vale a pena assistir. Eu não vou ser capaz de passar toda a riqueza dele, mas o título é E se todos os vírus do mundo desaparecessem? A questão é muito interessante. O apresentador, que é o melhor apresentador ever, eu gosto muito desse cara, ele fala, olha, imagina que você esfregou uma lâmpada de Aladim, sai um gênio e fala, olha, você tem um pedido para fazer, e aí você está aí, sei lá, condoído com a questão do coronavírus, fala, olha, eu quero que todos os vírus do mundo desapareçam, no passado, no presente e no futuro. Pô, obrigado, né? Você é praticamente um salvador da humanidade. Só que não. O vídeo é interessantíssimo porque a gente está aprendendo a reconhecer a importância e a riqueza e o papel dos vírus. Vírus são a criatura mais abundante no planeta. Mais abundante no planeta. O que tem de vírus nos oceanos, eles fazem lá uma estimativa maluca, você botar um vírus do lado do outro, você chega até não sei quantas galáxias. Você tem uma quantidade absolutamente espantosa de vírus na natureza. O que esses vírus estão fazendo? É lógico, alguns vírus causam mal a gente, são os chamados patógenos. Mas muito vírus por aí está fazendo outras coisas, estão ocupados com outras coisas. Por exemplo, nos oceanos, eles estão ali caçando bactérias. Né? Então, eles promovem, provavelmente, a morte de 20% das bactérias todo santo dia, o que faz com que elas se precipitem, acabam servindo de comida para outras criaturas depois que elas morrem. Isso captura carbono. Então, só o efeito dos vírus nos oceanos, né, que são predadores das bactérias, isso talvez aumente para a captura de carbono, o que é ótimo, né, da atmosfera. Bom, você tem vírus dentro de você. Você tem praticamente, além de você ter um microbioma, que é muito genérico, que você está aí provavelmente incluindo bactérias, fungos e também vírus, o seu viroma é muito importante, porque os vírus dentro de você, eles, bom, é lógico, tem de novo os patógenos que vão fazer estrago. Mas muitos deles estão simplesmente mantendo as populações de bactérias sob controle. Extremamente interessante. E aí a questão é, quando eu falei criaturas, como é que você pode considerar o vírus uma coisa viva? E aí vem um questionamento que é extremamente interessante. Os cientistas estão aí divididos em como que eles encaram o vírus. Porque o vírus que está aí no ar, né, pega aí um coronavírus dando sopa, talvez não valha a pena chamar esse cara de vírus, vale a pena chamar ele de um virião. Acho que é virião em português, em inglês é virion. É como se fosse uma semente, ele é uma sementinha. Então, o coronavírus, você confunde uma semente de carvalho com carvalho? Não. Você confunde uma semente de... Fala uma semente do quê? De maçã com a maçã? Não. Então, o vírus solto por aí, dando sopa, seria como se fosse uma semente. E aí você talvez devesse considerar o vírus quando ele está em ação dentro de uma célula. Ou seja, quando o vírus está em processo, aí sim ele é o vírus. Aí ele mostra quem ele é. E aí tem uma questão extremamente... que para mim é fascinante. Como é que os vírus funcionam? Né? Tem duas maneiras básicas. Ele pode entrar dentro da sua célula, sequestrar ali a máquina de xerox, né? A geladeira, o chinelo atrás. Bom, ele vai lá, pega tudo que ele precisa e se replica que nem um absoluto maluco. E aí provavelmente isso vai provocar a explosão da célula e aí sai todo mundo e lança suas sementes por aí. Mas o que acontece? Nesse processo, ele não entrou dentro do núcleo. Ele simplesmente ficou ali na cozinha, etc. e tal, tal, e usou todo o seu air fryer, usou tudo, né, micro-ondas. Mas tem um outro tipo de vírus que entra dentro do núcleo. O núcleo, não sei se você lembra, é onde fica o seu DNA. Então, esses vírus, eles podem simplesmente se incorporar ao seu DNA. Aliás, se um vírus contamina um espermatozoide ou um óvulo, ele pode, isso já aconteceu, ele pode inserir o código dele no código da próxima geração. Aliás, isso já aconteceu tanto que praticamente 8% do nosso DNA é DNA de vírus. E não vai ficar desesperado, não vai achar que a gente vai virar jacaré, porque muitas dessas mudanças que ele introduziu são benéficas. O fato de mamíferos terem placenta, né, que permite que a gente seja um mamífero, que a gente não nasça num ovo. Isso provavelmente foi uma inovação, por assim dizer, introduzida por um vírus. Gente, a questão é tão fascinante. E a questão é como é que os vírus surgiram? Né? Será que tem duas hipóteses? A primeira delas é que você tem o que eles chamam de reducionista, se eu não me engano, ou regressiva. Você tinha uma célula normal e ela vai abrindo mão de várias coisas e aí ela resolve, fala, quer saber, eu não preciso de máquina de xerox, air fryer, geladeira, nada, eu vou emprestar dos outros. E aí ela vira um vírus. Essa é uma hipótese possível. A outra é o contrário, é que dentro da célula, de repente, um pedacinho de DNA ou de RNA, ele descobre como pular de uma célula para outra. Essa é a progressiva, não dá para saber. Talvez os dois fenômenos tenham acontecido. Né? Talvez os dois fenômenos tenham acontecido, talvez os vírus tenham evoluído de diversas maneiras em diversos momentos, talvez a gente tenha que considerar os vírus como um dos ramos, um dos braços da árvore da vida. A questão é, se você fizesse os vírus desaparecer no passado, nós não estaríamos aqui. Simples assim. Talvez o planeta fosse diferente, porque ele afeta inclusive a captura de carbono, afeta tudo. Né? A quantidade de vírus que também tem no solo é uma coisa de louco. Agora, se você também, a partir de agora, zerasse todos os vírus, você talvez fosse morrer também, porque a sua saúde depende do equilíbrio entre vírus e bactérias. Assistam, por favor, tá muito rico, muito legal, muito bom. Eu achei essa história ótima. É lógico que se a gente quiser achar que o mundo não faz mais sentido, eu vou dar essa notícia em que o Trump está lançando uma nova rede social chamada Truth, Verdade. Hein? Que tal? Então eu fico aqui sempre dividido entre trazer para vocês esperança e mostrar a distopia. A distopia agora tem cabelos alaranjados e casou com uma boneca inflável. Mas eu acho que é isso. Acho que a coisa mais interessante que eu achei aqui foi essa questão dos robôs religiosos. Eu achei isso absolutamente extraordinário, sobretudo porque as pessoas estão aceitando isso de braços abertos. Isso traz tantas reflexões sobre nós, sobre aquilo que é possível, sobre aquilo que é impossível. Eu não sei, isso vai me dar coisa para pensar ao longo do dia todo. Eu convido vocês a assistirem um vídeo que eu publiquei ontem, publiquei no Roda e Avisa. Aliás, eu transmiti ele ao vivo pelo Instagram. é só para mostrar que é tudo feito de improviso mesmo, é tudo ao vivo, não é editado, que é sobre esse fenômeno que é chamado a grande demissão. E o vídeo é um vídeo do... Estou comentando um vídeo do New York Times que diz o seguinte: será que é a hora de desistir? E ele faz justamente uma crítica a uma, sei lá, uma mentalidade americana em que desistir é para os fracos, né? Winners never quit, né? Um vencedor nunca desiste. E aqueles que quitters never win, né? Quem desiste nunca vence. Aquela coisa do vencedor versus o loser. Mas aí eles vão usar como ponto inicial da reflexão o fato que a Simone Biles, no auge da carreira, no meio da Olimpíada, fala: meu, parou, tô pirando, não é isso que eu quero para mim, fui embora. É lógico que isso provocou reações muito negativas por causa dessa mentalidade de que vencedores nunca desistem, mas acho que é uma boa ocasião para a gente parar e pensar sobre coisas que a gente prolonga além do necessário, né, que a gente é praticamente um escravo, que a gente é preso a uma armadilha, né, todos os argumentos que a gente usa para não, sei lá, não terminar uma relação, ou não sair de um emprego ruim, ou não sair de uma cidade ruim, eu convido vocês a assistirem porque é uma bela reflexão. Não estou falando para todo mundo ser irresponsável e ser egoísta e apertar a tecla foda-se, não. Mas é simplesmente porque é bastante possível, e eu sei disso por experiência própria, que a gente fique prisioneiro do próprio receio, do próprio medo de explorar novas possibilidades, o medo da incerteza. Assistam, o meu não necessariamente, mas assistam o do New York Times, eu acho que é bastante oportuno. E para coroar, completem isso assistindo a minha conversa com o Emmanuel Machado, que é um mané, que está na Austrália. Justamente o Mané foi um cara que, né, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer, me libertei dessa vida vulgar, né, foi um cara que realmente se reinventou e está feliz da vida, né, na Austrália, chefe de cozinha, viajando pelo mundo. É uma história bastante inspiradora naquele meu projeto desaprenda.com. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço. Obrigado pelos cafés, obrigado pelas dicas. Um grande abraço e até amanhã.